Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão de Assuntos Econômicos deve analisar este ano a obrigatoriedade de implantação de sistemas de logística reversa. Jorge Cajuru defende que Câmara vote rapidamente proposta dele que regula Fundo Amazônia por lei. Wellington Fagundes sugere mais investimentos em ciência e tecnologia. Boa noite. A Comissão de Assuntos Econômicos deve analisar este ano o projeto que obriga os fabricantes e comerciantes de produtos industrializados a implantar sistemas de reciclagem e de logística reversa. O projeto foi aprovado em dezembro pela Comissão de Meio Ambiente. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Os brasileiros geram cerca de 80 milhões de toneladas de lixo por ano. Desse total, cerca de um terço é descartado em lixões a céu aberto, o que causa danos à saúde e ao meio ambiente. A autora Rose de Freitas, do MDB Capixaba, ressalta que em torno de 90% dos resíduos de lixões poderiam ser reaproveitados. Por isso, defende a criação de leis que obriguem fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes a estabelecerem mecanismo de reciclagem e de logística reversa, que levam os resíduos do consumidor aos produtores. O relator, senador Luiz Carlos Reins, do PP Gaúcho, concorda.
Chama atenção o fato de que após 9 anos de vigência da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o saldo a respeito da logística reversa ainda é limitado. A partir do comando legal, fomenta-se uma cadeia de responsabilidades, sem a qual a reduzida efetividade da logística reversa tende a permanecer como tal.
Pela proposta, os estabelecimentos têm prazo de 5 anos para se adequar à nova lei.
E o senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, comemorou a aprovação do projeto dele que prevê a regulação, por meio de lei, do Fundo Amazônia, atualmente regido por decreto presidencial. O texto, aprovado em decisão terminativa pela Comissão de Meio Ambiente, seguiu para análise da Câmara dos Deputados. Cajuru espera que o projeto seja votado rapidamente lá.
O projeto busca dar mais segurança jurídica à atuação do Fundo Amazônia, com o objetivo de destinar o valor das doações recebidas em espécie em ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento, visando assim, sobretudo, a conservação e o uso sustentável da Amazônia legal.
O governo federal editou uma medida provisória que destina 700 milhões de reais em apoio às regiões afetadas pelas chuvas na Bahia e em Minas Gerais, para a compra de cestas básicas a grupos tradicionais e para a acolhida dos desabrigados e desalojados em alojamentos provisórios. Apesar disso, senadores dizem não saber se o valor será suficiente para atender a toda a população. A reportagem é de Manuela Moura.
O senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, afirma que não é possível calcular se o valor é suficiente, pois ainda não foi feita uma estimativa de quanto foi perdido nas enchentes.
Olha, é um valor significativo, mas não podemos, neste momento, mensurar se é suficiente ou não. Esperamos que os prefeitos dos municípios atingidos comecem a fazer o levantamento de tudo que ocorreu nas enchentes, no caso de casas que foram inundadas, casas destruídas, estradas vicinais também que foram acabadas, as próprias estradas estaduais que o governo do estado também deverá fazer também esse levantamento para ver qual é o valor estimado para essa reconstrução. Então, na verdade, eu sempre digo, todo recurso é bem-vindo, mas evidentemente nós só podemos aferir e dizer se está bom ou não após os orçamentos ficarem prontos por parte dos prefeitos das cidades atingidas.
Pelo Twitter, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, estado também atingido pelas fortes chuvas, já havia cobrado do governo federal um posicionamento com relação ao auxílio às vítimas da tragédia.
A Comissão de Assuntos Econômicos promoveu um debate com especialistas sobre um possível marco legal para finanças islâmicas no Brasil. Mudanças na legislação poderiam facilitar investimentos estrangeiros no país. Repórter Pedro Pincer.
Na cultura islâmica, o formato das operações financeiras possui características bastante próprias. A lei islâmica, ou Sharia, proíbe a cobrança e o pagamento de juros, já que não considera o dinheiro uma mercadoria a ser transacionada. Para que um contrato seja válido pela Sharia, também é necessário que a sua adequação aos princípios islâmicos seja verificada por um corpo de religiosos e estudiosos. O presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Países Árabes, Jean-Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, afirmou que vai iniciar a discussão de um novo marco legal para as finanças islâmicas no país.
Justamente para vasculhar, no bom sentido, todas as nossas normas e encontrar ali lacunas ou legais ou regulatórias que impedem ou dificultam o exercício das operações financeiras dentro do contexto islâmico e da Sharia.
A representante do First Abu Dhabi Bank na América Latina, Ângela Martins, explicou um dos principais entraves para a realização das chamadas operações islâmicas no Brasil.
Mas para isso, como já disse, haverá a necessidade de conseguirmos endereçar essa questão fiscal, fazendo com que, quando se estiver praticando uma operação islâmica, haja uma possibilidade de se entender que nessa operação específica apenas uma perna será taxada.
Também participaram do debate representantes do Banco Central, da Comissão de Valores Mobiliários, da Consultoria Legislativa da Câmara e da Federação das Associações Muçulmanas do Brasil.
Entre as recomendações finais da Comissão de Enfrentamento da Covid-19 está a desburocratização da produção tecnológica e científica. O colegiado se reuniu 44 vezes em 2021, ouvindo especialistas, ministros, governadores e órgãos como Anvisa, Fiocruz e Butantan. A reportagem é de Marcela Cunha.
Ao longo de 2021, a comissão temporária criada para acompanhar as questões de saúde pública relacionadas ao coronavírus se reuniu 44 vezes. O grupo fez 39 audiências públicas, onde foram ouvidos os ministros da Saúde, da Economia, da Educação, de Ciência e Tecnologia e das Comunicações. Em diversas ocasiões foram consultados governadores, a Anvisa, o Instituto Butantan e a Fiocruz. Todas as informações foram transformadas em um extenso relatório, no qual o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, faz recomendações para preparar o Brasil para situações semelhantes no futuro. Fagundes apontou que o país sofreu as consequências de um subfinanciamento crônico na área tecnológica, especialmente no setor de biotecnologia, e defendeu a necessidade de ampliar e garantir a continuidade dos investimentos públicos em ciência.
A necessidade de fazer com que a nossa produção tecnológica e científica seja desburocratizada, aproximando o parlamento e principalmente fazer com que as nossas pesquisas saiam da prateleira e virem nota fiscal, geração de emprego, geração de oportunidades a todos os brasileiros.
E a chamada autonomia do Banco Central entrou em vigor em 2021. A responsabilidade fiscal, o estímulo ao emprego e a proteção de famílias sem condições de sobrevivência foram temas de propostas e debates no Senado no último ano. Repórter Bruno Lourenço.
A ideia de mandatos fixos para os diretores do Banco Central é assegurar que eles tomem decisões sem interferências do mercado, do ministro da Economia ou do próprio presidente da República, como explicou o autor do projeto que originou a lei, senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas.
O Banco Central é responsável para controlar a inflação. E às vezes ele traça uma política e são impedidos porque o presidente que está de plantão interfere nessa política. O que a gente quer é dar uma autonomia, um mandato de 4 anos.
O senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, rejeita a tese de que responsabilidade fiscal é inimiga de políticas sociais, mas diz que não se pode fechar os olhos para a situação da população.
Então, o mercado é dos ricos e a questão social e a questão e os gastos, principalmente auxílio emergencial, é dos pobres. E existe hoje no Brasil, novamente, desta maneira que está se postando a discussão, um debate entre eles e nós, o mercado dos ricos e os gastos sociais como o dos pobres.
Tasso apresentou o projeto da Lei de Responsabilidade Social, que assegura uma espécie de seguro para complementar a renda em caso de uma crise ou situação de calamidade de saúde.
Música. trabalhos técnicos de Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.